Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Um dos princípios da pedagogia é a repetição. Concorda, Ana Luzia? É isso? Se você contar uma história para uma criança, vamos supor que você conte a história de Jonas, uma criança de 3, 4 anos, e ela fica ali atenta ouvindo a história. No dia seguinte, você fala: vamos ver uma história? Qual que ela vai querer ouvir? A de Jonas. Se depois de 2 dias você falar assim: posso te contar uma história antes de você dormir? Qual que você quer? A de Jonas. A gente complica. Mas a gente quer ouvir coisas que surpreendem, coisas que são assim. No Facebook, não adianta você postar o trivial. Se você quer fazer sucesso, você tem que postar o inesperado. Mas isso é ruim. Porque a verdade da palavra de Deus já existe há centenas de anos e é a mesma. E ela precisa ser contada novamente, e repetida, e repetida. Então, graças a Deus por essas crianças que narraram, mais uma vez, a história do Natal. A verdadeira, porque hoje não tem mais nem presépio. Eu não reparei tanto, mas vários já perceberam e notaram de que tem tudo no Natal. Mas não tem mais o menino Jesus. Tem Papai Noel, tem rena no nosso país, né? Carruagem, não sei do quê. Né? Fora completamente até da cultura nossa. Mas o principal foi esquecido. Então, eu não penso nessa manhã surpreender vocês. Mas essa história tem que surpreender você todos os dias. Senão você se acostumou. E talvez é isso que nós precisamos. Porque o desafio para quem prega é difícil, porque nós não temos centenas de versículos sobre o Natal. Então, se a gente já está pregando há alguns anos, não adianta a gente inventar coisa que não está lá. Então você vai ouvir a mesma história. Mas essa história, ela não pode ser a mesma para você todo ano. No sentido de se acostumar com ela. Ela tem que ser diferente todos os dias. Porque esse Deus que ama você, ele veio até este mundo. Ele desceu e já tinha sido predito que o nome dele seria Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. E isso é uma graça tremenda de a gente ter esse Deus Criador, soberano, Senhor dos Senhores, com a gente, com você, comigo. O imperador César Augusto, ou também conhecido como Otávio, que foi o fundador do Império Romano, ele decretou um recenseamento e as pessoas deviam se dirigir para suas respectivas cidades. E José e Maria estavam em Nazaré, no norte de Israel. E por causa então desta ordem, esse decreto do rei, eles tiveram que ir em direção ao sul e ir até a cidade de Belém. Não muito longe dessa cidade de Belém, haviam pastores que estavam trabalhando de noite. De noite, sim. Estavam trabalhando de noite, cuidando dos rebanhos. Quando, de repente, desceu um anjo do Senhor. E a palavra de Deus diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Aquela noite, naquele momento, que a glória do Senhor brilhou, não foi por causa do anjo, mas foi a glória do Senhor, já não era mais noite. Era como se fosse dia. E por que eu sei que era como se fosse dia? Porque a glória do Senhor é uma coisa tremenda. Quando a gente vai lá para Apocalipse, o que a gente encontra? A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Já pensou? Na eternidade, lá na cidade de Jerusalém, nós vamos ter a própria glória do Senhor iluminando e sendo suficiente, não precisando nem de sol, nem de lua. E o próprio Jesus vai ser a lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz. Então posso afirmar que naquela noite, que aquele anjo desceu, os pastores que, acho que olharam para o relógio, mas o que aconteceu? O sol está nascendo? Era uma glória tremenda que apareceu ali naquelas campinas onde eles estavam trabalhando. Qual foi a reação deles com essa luz tão forte? Ficaram com medo, ficaram com temor. E aí o anjo disse, não temas, não tenham medo. Eu tenho uma boa notícia para vocês. E olha, é uma boa notícia que não é só para vocês, é para todo o povo, para todo mundo. Eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Uau! Eles estavam recebendo uma notícia muito boa, uma alegria para eles e para todo o povo. Tinha acabado de nascer o Salvador, que é Cristo, aquele que tinha sido anunciado, o Messias. Ele tinha chegado. E o que aconteceu na sequência? Quem sabe, depois que esse anjo falou essa única informação, aí depois tem uma segunda informação, que vem através de quem? Um monte de anjos que vieram, que desceram, e subitamente, de repente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. E o que, que eles diziam? Comigo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Já pensou nisso? O primeiro anjo falou assim, olha, é uma boa notícia para vocês, para todo o povo. O Salvador nasceu. E agora vem um coro de quantos anjos? Centenas, milhares, que estavam dizendo, glória a Deus nas alturas. Olha só, quem deve ser glorificado acima de tudo nesse Natal? Deus, nas alturas, ele é glorificado. Mas esse Deus tão cheio de glória, o que, que ele fez e que a gente está lembrando nesse Natal? Ele veio até a terra. Olha aqui, ele veio trazer paz entre os homens, entre nós, a quem ele quer bem. Já pensou que esse Deus Criador eterno, ele quer o seu bem? Qual que é o maior bem que esse Deus quer para você e para mim? Levar você para perto dele, enquanto você está aqui, ficar juntinho dele e depois te levar. É isso que Jesus disse para os seus discípulos em João 14. Olha, estou preparando moradas, eu quero voltar porque eu quero levar vocês para onde eu vou. Esse Deus pensou num projeto tão bonito, tão lindo, ele quer você perto dele. E o Natal é isso, já que a gente não consegue ir sozinho até lá. E olha que foram feitas tentativas desde a Torre de Babel. Vamos tentar subir, vamos tentar chegar lá. E aí, o homem não tem condições, então Deus que desceu. E no Natal, a gente comemora essa vinda desse Salvador, que veio trazer paz, que quer o seu bem. A ele toda a glória e todo o louvor. Ele que abriu esse caminho para que você e eu pudéssemos chegar até ele. E o anjo, aquele primeiro, disse assim, olha, vocês, eu vou dar um sinalzinho para vocês. Se vocês forem lá para Belém, vocês vão encontrar esse bebê envolto em faixas. Então ele deu algumas pistas, algumas dicas. E o que os pastores fizeram? Vamos lá, vamos ver essa boa notícia, esse Salvador, esse Jesus, esse Messias que foi anunciado. E eles foram para lá. E eles encontraram o bebê como tinha sido anunciado. E eles ficaram alegres, ficaram felizes de ver que as coisas estavam se encaixando. E ficaram maravilhados e contaram isso para Maria, para José. E houve uma admiração tremenda por essa história que estava se desenrolando. Na época do Natal, nós falamos bastante em luz. A luz que veio lá do céu e que chegou até nós, que ilumina todo homem. E eu vou lembrar vocês de uma profecia que está em Isaías 9, versículo 1 a 3.
Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. 700 anos antes, Isaías escreveu prometendo que haveria uma época onde não teria mais escuridão, onde teria a vinda da luz e transformaria todas as coisas. Nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Aqui são mencionadas duas cidades, Naftali e Zebulon. Se você for lá para a Segunda Reis, você vai encontrar que os assírios que moravam ao norte de Israel, mais lá para cima, eles invadiram Naftali e Zebulon. E eles eram cruéis, e eles dominaram, levaram gente lá para a região deles. Então, essas duas tribos, Naftali e Zebulon, sofriam bastante essa obscuridade, essas trevas. Quando a Bíblia fala de trevas, espiritualmente, significa o caos, significa a tristeza, aflição, angústia, significa o pecado. E Naftali e Zebulon estavam vivendo assim, sob o jugo, sob a opressão dos assírios, e eram então um povo triste, um povo angustiado, oprimido. E quando o profeta então ele fala, olha, Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos, tornará glorioso. Onde é que Jesus apareceu? Qual a região que Jesus veio? Onde fica a Galiléia? É nessa região! Exatamente ali, vocês estão vendo o lago? Última porção redondinha azul lá para cima? É o lago de Genezaré, né? E Nazaré fica do ladinho, do lado esquerdo. Um pouco mais ao norte ali, mas no litoral mesmo, fica Nazaré. Então, essa região que era tão oprimida, quando Isaías fala, olha, um dia esse caminho, vocês vão poder andar, vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, não vai ter mais a opressão, vai ter alegria. Porque Jesus, ele vai vir. Esse menino, ele vai vir, ele vai nascer. E se você olhar o capítulo 8, final do 8 de Isaías, e mesmo o 9 um pouquinho mais para frente, você vai encontrar essas palavras, caracterizando Naftali e Zebulon. Necromantes, eles estavam consultando, adivinhos, oravam para os mortos, consultavam os mortos. Era um povo oprimido, um povo faminto, um povo angustiado, um povo que vivia na escuridão, ansioso, aflito. Todas essas palavras e mais algumas você vai achar nesses poucos versículos. E aí quando então o profeta vem e fala, olha, isso vai ser passado, isso vai ter um jeito de não ser mais essa realidade. E com essa profecia sendo cumprida, o próprio Senhor Jesus vindo, que é a luz do mundo, ele vai então fazer com que a gente siga a lei dele, que é pura, perfeita, santa, os seus testemunhos. A gente vai se congregar com os vivos. E o próprio Senhor Jesus, não vai ter mais obscuridade. O caminho vai ser glorioso, vai ter uma grande luz, alegria, exultação. E depois no versículo seguinte vai ter a quebra desse jugo, dessa opressão. Qual foi o convite de Jesus? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não o jugo que o pecado impõe, que o mundo impõe, que Satanás impõe, que o nosso próprio coração impõe. Mas tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e achareis descanso, achareis alívio. Natal é Deus encarnado trazendo solução para as trevas, para a obscuridade, para a sua ansiedade, para a sua angústia, para a sua aflição, para a sua fome de alguma coisa que às vezes você não consegue nem definir. Fome do quê? Mas é fome desse Senhor, é fome de Jesus, essa luz que veio ao mundo, que ilumina todo homem. Mas se você continuar amando as trevas, essa luz não vai fazer a diferença na sua vida. E tudo isso graças a um menino que nasceu, um filho foi nos dado. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Não adianta apenas a gente admirar a luz agora nessa época de Natal, mas precisamos da luz do Senhor Jesus na nossa mente, limpando as trevas e trazendo de fato a verdadeira vida no nosso coração. Há que haver uma transformação, e essa luz faz isso, e ela é capaz de mudar completamente. Vocês sabem quantas profecias foram feitas a respeito de Jesus? Não está fácil, né? Mais de 300 profecias a respeito do menino, a respeito de Jesus. E essas mais de 300 foram cumpridas durante os 33 anos da vida de Jesus. Algumas delas seria impossível que Jesus as cumprisse no sentido de ele ser o agente. Quer uma ideia? Como é que Jesus poderia fazer as coisas para nascer de uma virgem? Ele podia mexer os pauzinhos? Você escolheu a sua mãe e seu pai? Não. Então, logo no início, essas profecias independiam do próprio objeto da profecia. Jesus poderia ter determinado o julgamento. Olha, Pilatos, você vai falar desse jeito, você vai falar contra mim, eu vou fazer o povo gritar, crucifica, Herodes. Daria para ele arquitetar esse tipo de situação que aconteceu? Não. Então você vai ver que um monte de profecias, elas aconteceram com essa mão soberana de Deus. E olha só que interessante, talvez aqui alguns acadêmicos vão gostar mais do que outros, mas dois homens, aí um tal de Peter Stoner e Robert Newman, e tem vários livros aí, mas Science Speaks, eles fizeram uma conta, qual que é a probabilidade de alguém, durante a sua vida, cumprir 8 profecias só, 8. Então pensa comigo, qual que é a probabilidade, a chance de uma pessoa, durante a sua existência aqui, cumprir 8 profecias que foram ditas a respeito dele. Então, ir atrás e fazer com que essas 8 aconteçam. E eles chegaram numa conta de que a chance é de 1 para 10 elevado à 17ª potência. Até aqui, você e eu não entendemos nada. Talvez alguns aqui a marcha, não sei se já os zeros ali foram se multiplicando, né? O pessoal de exatas aí. Mas se eu parasse aqui, a gente, legal, um número grande, a chance deve ser pequena, né? Mas alguém pegou esses dados e tornou de jeito que nós entendêssemos o que é esse negócio de profecia. Esse negócio é muito sério e é muito profundo. E assim, é a improbabilidade de que acontecessem essas mais de 300. E todas elas aconteceram. Então, isso seria o mesmo que pegar a região sul do nosso país e mais a metade do estado de São Paulo e cobrir de moedas. Imagina, numa altura de 60 centímetros. Imagina, me ajude, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e metade do estado de São Paulo. Joga a moeda lá e faz uma montanha de 60 centímetros. Imagine lá no deserto com as codornizes, né, um monte lá, uma altura assim de moedas. Moedas, moedas, moedas. 60 centímetros. E aí, esse 1 elevado a 10, 10 elevado a 17ª, é o mesmo que alguém andar por essa região sul e achar uma moeda marcada. Essa é a chance de alguém, durante a sua vida, cumprir 8 profecias. Só que nós estamos falando de quantas profecias? Você pegou o que significa predizer alguma coisa 700 anos antes? 800 anos antes? E ela acontecer todas na pessoa de Jesus? Não precisa ser alguma coisa
uau e sobrenatural que a gente não consegue nem dimensionar o tamanho desse negócio. Então, Natal também é a gente se lembrar dessa grandiosidade de um Deus que anunciou essa história e ela foi cumprida com as suas vírgulas. Isso deve fazer a gente ler a Bíblia e falar, uau, que tremendo, a gente lê, parece que é fácil, aconteceu, né? Hoje tem gente falando também algumas coisas, né? Às vezes acontece. Nós estamos falando de mais de 300 profecias cumpridas em uma pessoa. E aconteceram sem ter que retocar a profecia, sem dar um jeitinho. Não, isso aqui não era bem assim. Não é tremendo isso? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Convido você a acompanhar a leitura. Lucas 1, 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus chama a sua secretária e fala: vai chamar o anjo Gabriel que eu tenho uma missão para ele. E o anjo Gabriel rapidamente vem: pois não, Senhor? Olha, você vai startar o plano que eu pensei desde a eternidade para a humanidade. Nós vamos apertar o botão e nós vamos começar. E eu vou usar você. Pois não? Ele ligou o tablet e começou a receber as ordens de Deus. Você vai até Nazaré. É um povoado. Mas, Senhor, lá começou o Império Romano. O centro do Império Romano é Roma. E o Senhor vai me mandar para Nazaré? Claro que ele não falou nada disso, né? Um povoado de talvez cerca de 400 pessoas. E mais, você vai se dirigir a uma adolescente. Adolescente? E ela que vai mudar a história do mundo? E Nazaré vai mudar a história do mundo? É, vai ser lá. E mais uma mulher? Naquela época, nem para testemunhar no tribunal, a mulher servia. E aí nós aprendemos uma primeira grande lição: que Deus usa o simples e o frágil para realizar a sua obra. Deus pensa diferente do que o meu coração, do que você e do que eu. Concorda? A gente tem um olhar assim que a gente diagnostica valores humanos. E a gente muitas vezes se dá mal. Mas Deus, ele sempre gostou de usar gente simples, gente frágil. Vocês lembram de Davi quando ele queria construir uma casa para Deus? Qual o recado que Deus mandou Natã dar para ele? Davi, lembra-te que eu te tirei lá de trás da malhada. O que é isso? Eu te tirei, você que era um cuidador de ovelhas, de animais. Não está escrito, mas é mais ou menos assim, ó. Lembra de onde você saiu, Davi? Você vai ser, você foi esse Davi aí, rei, que todo mundo está aplaudindo. Olha, lembra de onde você saiu. A gente precisa lembrar de onde nós saímos. Se somos alguma coisa hoje, se temos alguma coisa hoje, é puramente e simplesmente pela graça de Deus. Não é mérito seu. Assim como Maria foi escolhida, não por mérito dela. Tanto é que as crianças fizeram muito bem a Maria engrandecendo a Deus e colocando o Senhor como seu Senhor e como seu Salvador. Deus costuma usar coisas simples e frágeis. Até uma cidade que até era comum lá em Israel. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembram disso? Mas Deus, ele quer te usar. E nesse Natal que a gente tenha como lembrança de que não são os grandiosos que são usados por Deus. Ao contrário, olha o que a Bíblia diz. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Impressionante, né? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pegou isso? Isso é fantástico, porque você e eu podemos servir, podemos ser úteis, quando a gente se dispõe para fazer o que Deus pensou para você e para mim. Deus não precisa do seu currículo, não precisa da sua formação, ou não precisa nem esperar você chegar numa certa idade com um conhecimento ampliado para poder ser um instrumento, para fazer diferença na humanidade e neste planeta. E então Gabriel, rapidamente, ele obedece todas aquelas ordens sem discutir. Ele era fiel, era obediente. Porque talvez se fosse um de nós, começaria a questionar. Senhor, o senhor pensou nesse ponto aqui? Será que é desse jeito mesmo? Né? Israel, não tem que ir para Roma, não? E aí a lógica de Deus é completamente diferente. Não se esqueça da onde você foi tirado. É sempre graça de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos. Ele resiste aos soberbos. Cuidado para não achar que você é bom porque é mérito seu. Cuidado para que não suba a soberba aí no teu coração e você ache que você é o que é por esforço teu, por mérito teu. Você é o que é. Tem o que tem. Unicamente porque nós temos um Deus que é generoso, que é gracioso, que é bondoso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Maria foi humilde. E ela foi exaltada. A gente fala dela até hoje. Um pastor mais experiente, ele disse para um outro pastor: preocupe-se com a profundidade do seu ministério. A largura dele compete a Deus. Olha que conselho sábio. E eu vou dizer isso para você em relação à sua carreira, em relação à sua vida. Não se preocupe com a amplitude, com a dimensão, com a largura daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Vá em profundidade e seja fiel, porque os desdobramentos pertencem a Deus. Maria poderia imaginar, nessa juventude dela, que ela poderia ser a mãe do Salvador? Não tinha ideia nenhuma, não dava nem para conceber esse tipo de coisa. Mas quando Deus quer, ninguém impede. Dedique-se com excelência na sua profissão, sendo fiel a Deus, preocupando-se em ser profundo, em fidelidade, em obediência àquilo que Deus te pediu. Davi, quando ele foi mandado pelo pai lá para os irmãos, Ele já foi mandado pelo pai assim, ó, você vai ser o cara daqui a pouquinho? Qual foi o... ele foi portador do quê? Quem se lembra? O que, que ele levou para os irmãos? Pães, trigo tostado. E o que, que o pai mandou para o comandante? Queijo. Office boy. Ele levou queijo. Hoje não existe mais. O que, que é hoje? Mensageiro? O que, que é? Pizza. Entregador. Ele tinha ideia de que chegaria lá e ele venceria o gigante e seria o grande aplaudido libertador de Israel? Não. Então, faça a tua missão simplesmente em obediência, porque os desdobramentos pertencem a Deus. Você não sabe o que vai acontecer e é como Deus quer te usar. Mas seja fiel. É para levar queijo? Eu vou levar queijo. É para arrumar os bancos? Eu vou arrumar os bancos. Ah, não, banco é pesado. Aí já começa a ficar difícil. Né? Ah, vamos lavar a louça lá? Ah, já lavei ontem. Aí é difícil. Mas, como Davi, quando obedece, e ele também não tinha nem ideia do que viria a ser, mas ele tinha uma tarefa. E aquela tarefa se desdobrou e se transformou no grande herói que derruba o gigante. Ele se humilhou diante da poderosa mão de Deus e foi exaltado e venceu o grande Golias. Ele quer te usar na tua simplicidade, na tua fragilidade, e eu vou mais, na tua incompetência, na minha incompetência. Porque Deus é um Deus que usa aquilo que, aos olhos humanos, não tem valor, mas que, quando na mão dele, ganha uma dimensão gloriosa para ele, e com impacto e com efeitos no reino de Deus, que é o que importa. Uma segunda lição é que, claro que ela ficou com medo, a Maria. Aparece um anjo. Aí dá uma tarefa dessa aí. É claro que um milhão de pensamentos na cabeça. E aí, qual que a notícia que vem? Alegre-se, agraciada. Aliás, ele não tinha nem dado ainda a notícia, né? Simplesmente ele chegou e falou assim: Deus é contigo. O Senhor é contigo. Eu sei de alguns aqui que passam por lutas, passaram dias passados, semanas passadas, uns estão atravessando, mas como é bom ouvir essa voz de Deus: o Senhor é contigo. Você consegue ouvir essa voz? Porque é a voz de Deus que fez a diferença desde sempre. Como é que o universo foi criado? Deus chamando uma equipe: vamos fazer as coisas? A palavra. Quando a gente ouve essa palavra, que é repetida na Bíblia muitas vezes, mas ouvindo a voz de Deus, ela transforma o nosso coração. E eu queria renovar esse recado da parte de Deus e dizer assim: o Senhor é com você. O Senhor é com você. E se você conseguir ouvir a voz de Deus, ela é suficiente para tirar os temores, para tirar os medos e para tirar tudo aquilo que são as incertezas do amanhã. O Senhor é contigo. E eu queria olhar para cada um e falar: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor está com você. Isaías 7,14 foi exatamente a profecia com o nome pelo qual ele seria chamado: Emanuel, Deus conosco. O que mais que a gente precisa? A gente busca tantas outras coisas nesse Natal, quando apenas voltar a ouvir que Deus diz: eu sou com você, seria suficiente. Deus está conosco em todas as situações. Você crê nisso? Pegou? Ouviu a voz de Deus? Quando Maria ouviu esse recado, ela falou para Gabriel: Gabriel, você não entende nada desse negócio aí de filho. Você é um anjo. Vocês não se multiplicam. Claro que ela não falou isso. Mas talvez o anjo teria respondido: você que não está entendendo nada, Maria. Porque eu vim da parte de Deus. E para Deus não há impossíveis. Para Deus não tem. Isso não tem mais jeito. E alguém que eu já ouvi, ele diz assim: não deveria ter na nossa boca a frase: não tem mais jeito. Porque se a gente crê num Deus para quem não há impossíveis, então tudo pode no Senhor. Isso não quer dizer que vai acontecer do jeito que você e eu queremos, ou desejamos, ou pretendemos, mas para Deus não há impossíveis. E eu preciso viver com esta fé, com esta certeza, de que para Deus não há impossíveis. Você tem familiares e talvez há alguns anos você não fala com eles. Talvez vocês estão brigados e você fala: isso não tem mais jeito. Ele é assim, eu sou assim e cada um para o seu canto, para o seu lado. Será que nesse Natal não seria um momento para você relembrar de que para Deus não há impossíveis? E você procurar soluções na dependência de Deus para talvez situações que você já disse: isso aí, vou morrer e nunca vai mudar? Isso não seria ser incrédulo? Pensar que Deus não pode reverter um relacionamento familiar? Ou trazer alguma solução para a sua família, para a sua vida? Creia, Deus está conosco e para Deus não há impossíveis. Ele está vivo. A última palavra é de quem? É de Deus. A última palavra é somente de Deus. Não é a tua, não é do seu amigo, do seu parente. Não é da sociedade, não é da nossa cultura, não é do nosso presidente, não é. A última palavra é de Deus. Eu gosto de pensar nessa dúvida da Maria. Já disse aqui, mas eu acho que são ilustrações muito boas. A Maria, ela fala assim: mas como é que vai acontecer? Não conheço homem nenhum, não tenho nem relacionamento sexual com homem nenhum. Como é que vai vir um filho? Só que ela está perguntando com credulidade, crendo de que isso é possível. Por que que eu digo isso? Porque Zacarias fez exatamente a mesma pergunta. Como é que pode? A minha esposa já é velha. Já não tem condições. Já passou o tempo. E aí ele ficou mudo. É, você não está crendo. Então Deus olha o seu coração. Você pode questionar, perguntar, desde que seja com credulidade. Porque aí Deus vai ter resposta. Agora, se você pergunta para desafiar, para contestar, então Deus fala assim: fica quietinho um tempinho, medita que você vai entender. Aí Zacarias ficou 9 meses quietinho, sem poder falar, só pensando, né? A gente não precisa falar muito, a gente precisa crer. E às vezes deixar de falar é o caminho que Deus usa para ativar outras áreas importantes. Porque a fé, ela não é discutida. A fé, a palavra de Deus sim, mas a fé é aceitação, é concordar com Deus. Ah, eu vou ser a mãe desse Salvador? Pois não. E é isso que aconteceu com Maria. Aqui está a tua serva. Em outras palavras, eu me rendo, Senhor. Pode usar minha vida. Está aí. Estou disponível. Ela confiando e obedecendo. Quantos cristãos hoje professam ser de Cristo, mas não confiam em Jesus? Confiam na sua inteligência, nas suas capacidades, no seu dinheiro, no seu poder, nas suas ideias, mas não vão para o Senhor. Não é o Senhor que determina a agenda. É um misto de eu e ele também. Mas Maria fala assim: está aqui. O que Deus pensou é maravilhoso, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
E eu não preciso ficar entrando em vamos ajeitar esse plano aí para fazer um jeitinho melhor. Apenas concorde, aceite com a vontade soberana de Deus.
Então, o que a gente vai se lembrar nesse Natal? Como é que você vai celebrar esses próximos dias? Com humildade. Aproveita esses dias que a família está um pouquinho mais reunida, porque não tem mais escola, alguns têm folga. E antes das refeições, agradeça. Demonstre praticamente a sua humildade, reconhecendo: Deus, obrigado por esse ano. O Senhor sempre nos deu comida, o Senhor nos deu trabalho, ou talvez alguns fiquem desempregados, mas não faltou nada. Seja humilde. Deus, o que nós temos, o que somos, é graça Tua. Expresse essa humildade em palavras, nos relacionamentos, não se achando mais do que os outros. Viva humildemente. Não coloque situações: não, isso aqui não, fulano não, isso não vai ter jeito. Você está sendo orgulhoso. Está diminuindo o poder de Deus, que pode transformar a realidade à sua volta. Lembre-se, Emmanuel, Deus conosco. A luz veio, ela já está aqui. Deus é contigo. Para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. Tudo é possível ao que crê. E como é que você vai viver até dia 31 de dezembro? Diga assim: aqui estou, Senhor, nas Tuas mãos, para fazer a Tua vontade. Você vai encontrar com pessoas, você vai conversar com outros. Aqui estou, eu me rendo, quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Não queira consertar a situação primeiro, para depois dizer: quando tiver tudo redondinho, aí vou me apresentar. Não. É justamente quando as coisas não estão como você acha que deveriam estar, é que devemos exercitar essa entrega. Porque Deus não precisa de uma vida certinha, certinha que eu digo assim, aquele protótipo que a gente idealiza para sermos usados. Ele quer que o seu coração diga assim: eu não quero mais viver para mim, eu quero fazer a Tua vontade e o Teu querer. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Houve uma admiração com os relatos do que tinha acontecido. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Ela foi humilde, porque já pensou? Se ela começasse a falar: não, porque o anjo Gabriel veio na minha casa, vocês não sabem, né? E olha, eu sozinha nesse mundo, ele olhou para mim, porque eu sou melhor que vocês. Não, meditava no coração. Ficar quietinha, simplesmente falar: Deus, que maravilha. Estou sendo um instrumento, nem pensei, nem projetei nada disso, mas estou nas Tuas mãos. Ela não batia aqui, não, para contar vantagem. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Qual foi a reação deles? Louvor, adoração. E eu deixo a pergunta para você: a história do Natal, mais uma vez, mais um ano, te deixa admirada? Te deixa admirado? Você consegue pensar nessa grande história, com tantas profecias e que se cumpriram? É tremendo. E na pessoa de Jesus, que se importa com você, entre os homens a quem ele quer bem. Então, readmire-se com essas verdades nesse final de ano. Um Deus tão grandioso, mas tão amoroso, que veio e continua presente para transformar você, que já o conhece, para ser mais e mais parecido com Jesus. E usar você na sua fragilidade, para que outros, enquanto é tempo, conheçam esse Jesus. O único que é o Salvador, que veio, o Messias prometido, para trazer libertação. trazer esperança para hoje e para toda a eternidade. Então, baixa a sua cabeça. E talvez pegue aí uma das lições, alguma coisa que chamou a sua atenção e fala: Deus, me ajuda nesses próximos 15 dias, até o final do ano. Época de festas, de confraternização. Quem sabe alguma coisa que você quer ser usado para fazer a diferença, expresse isso para Deus. Senhor Deus, que tamanho amor, eu não consigo nem dimensioná-lo, mas eu sei que ele é grande. E esse amor por mim, por nós. Obrigado por ter deixado a glória do céu e ter vindo, Deus, e se sujeitado a ser um embrião, a ser um bebezinho, uma criança, um jovem, um adulto, passar por todas essas fases com paciência, sendo um servo, para morrer naquela cruz por mim, mas a última palavra foi a tua, Deus, que ressuscitou Jesus. Quando muitos pensavam que era o fim, esse Deus dos impossíveis ressuscitou o seu filho. E tu estás vivo, Deus, e é a ti que nós oramos e adoramos. Um Deus vivo que continua querendo salvar, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Senhor Deus, nesta manhã, que haja arrependimento nos corações. Que haja, Deus, uma admiração por esse plano perfeito de Deus, trazendo solução para a nossa angústia, ansiedade, para o nosso caos interior. Um Deus que pode restaurar e transformar todas as coisas. E Ele faz isso para quem crê. Coloca, Deus, essa fé em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.